Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e de mais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News deste domingo 29 de janeiro de 2023. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara. No seu tweet de hoje, o Papa Francisco escreveu: "Os pobres de espírito são aqueles que sabem que não são suficientes por si mesmos, que não são autossuficientes, sentem necessidade de Deus e reconhecem que o bem vem dele como um dom, como graça." E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Ângelus do Papa sobre as bem-aventuranças. Francisco lê mensagem sobre sua viagem à África. A dor do Papa pelas violências na Terra Santa. Hoje, Dia Mundial contra a Hanseníase. Cardeal Parolin entrevistado sobre a viagem do Papa. A nossa reflexão para este domingo. Antônio Cardoso, a canção e a prece. As bem-aventuranças. Essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais esta edição do programa diário produzido pela Redação Brasileira. Neste domingo, dia 29, durante o Ângelus na Praça São Pedro, o Papa falou sobre as bem-aventuranças. Em seguida, leu uma mensagem ao povo da República Democrática do Congo e Sudão do Sul, em vista da sua próxima viagem apostólica. Por fim, manifestou a sua dor pelas violências na Terra Santa. Vamos ouvir mais detalhes. Neste quarto domingo do tempo comum, dia 29 de janeiro, o Papa Francisco, na oração do Ângelus, falou sobre as bem-aventuranças, segundo o Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Francisco quis esclarecer quem são os pobres em espírito, explicando que são aqueles que sabem que não são suficientes para si mesmos, que não são autossuficientes e vivem como mendigos de Deus, sentem necessidade dele e reconhecem que o bem vem dele como um dom, como uma graça. E depois de observar que os pobres em espírito conservam o que recebem, por isso, desejam que nenhum dom seja desperdiçado. Em seguida, Francisco disse que hoje se deteria neste aspecto típico dos pobres em espírito, não desperdiçar. E para isso, o Papa propôs três desafios contra a mentalidade do desperdício. Primeiro desafio, não desperdiçar o dom que somos. Cada um de nós é um bem, independentemente dos dotes que temos, afirmou. Cada mulher, cada homem é rico não apenas de talentos, mas de dignidade. É amado por Deus, é valioso, é precioso.
Jesus ci ricorda que siamo beati non per quello che abbiamo, ma per quello che siamo.
Jesus nos lembra que somos bem-aventurados não pelo que temos, mas pelo que somos. A verdadeira pobreza, portanto, é quando uma pessoa se abandona e se deteriora, desperdiçando a si mesma. Lutemos, com a ajuda de Deus, contra a tentação de nos considerarmos inadequados, errados e de sentir pena de nós mesmos. Depois, o segundo desafio proposto pelo Papa, não desperdiçar os dons que temos. Aqui, Francisco refere-se ao desperdício que nos é dado pela criação, os alimentos que são desperdiçados enquanto tanta gente morre de fome.
Le risorse del creato non si possono usare così. I beni vanno custoditi e condivisi, in modo che a nessuno manchi il necessario.
Os recursos da criação não podem ser usados dessa maneira. Os bens devem ser conservados e compartilhados, para que não falte a ninguém o que é necessário. Não desperdicemos o que temos, mas difundamos uma ecologia da justiça e da caridade. Enquanto que o terceiro desafio é não descartar as pessoas. Aqui Francisco fala sobre a cultura do descarte, explicando que se joga fora egoisticamente quando alguém não nos interessa mais.
Mas as pessoas não se possono buttare via. Gli svantaggiati não se possono buttare via. Ciascuno é um dono sacro, ciascuno é um dono único, ad ogni età e in ogni condizione.
Mas as pessoas não podem ser jogadas fora, nunca. Cada um é um dom sagrado e único, em todas as idades e em todas as condições. Respeitemos e promovamos sempre a vida. Concluindo, o Santo Padre propôs nos questionarmos sobre estes três desafios. Antes de tudo, como vivo a pobreza de espírito? Será que dou lugar a Deus? Será que acredito que Ele seja o meu bem, minha verdadeira e grande riqueza? E depois, tenho o cuidado de não desperdiçar? Sou responsável pelo uso das coisas, dos bens? Eu estou disposto a compartilhá-los com os outros? Por fim, o Papa recordou que devemos nos perguntar: considero os mais frágeis como dons preciosos que Deus me pede para cuidar? Será que me recordo dos pobres, daqueles que não têm o necessário? Depois da oração do Ângelus, o Papa Francisco falou sobre sua próxima viagem apostólica à África. Estas foram suas palavras.
Dopodomani partirò per un viaggio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e nella Repubblica del Sud Sudan.
Depois de amanhã partirei para uma viagem apostólica à República Democrática do Congo e à República do Sudão do Sul. Enquanto agradeço às autoridades civis e aos bispos locais pelos convites e pelos preparativos para estas visitas, saúdo com carinho as queridas populações que me esperam.
La Repubblica Democratica del Congo soffre soprattutto nell'est del paese per gli scontri armati e per lo sfruttamento, mentre il Sud Sudan, dilaniato da anni di guerra, non vede l'ora che finiscono le continue violenze.
Aquelas terras, situadas no centro do grande continente africano, são provadas por longos conflitos. A República Democrática do Congo sofre, especialmente no lado oriental do país, pelos confrontos armados e exploração, enquanto o Sudão do Sul, dilacerado por anos de guerra, não vê a hora que terminem as violências que obrigam tantas pessoas a viverem deslocadas e em condições de grande dificuldade.
In Sud Sudan arriverò insieme all'arcivescovo di Canterbury e al moderatore dell'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia. Vivremo così insieme da fratelli un pellegrinaggio ecumenico di pace.
No Sudão do Sul, chegarei junto com o arcebispo de Cantuária e o moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia. Assim, faremos juntos como irmãos uma peregrinação ecumênica de paz, para invocar de Deus e do homem o fim das hostilidades e a reconciliação de todos. E concluiu pedindo que todos o acompanhem com orações pelo bom êxito da sua viagem. A dor do Papa pela Terra Santa. Depois do Ângelus do domingo 29, o Papa Francisco voltou seus pensamentos para a Terra Santa.
Com grande dolor aprendo as notícias que giungono da Terra Santa, particolare della morte di 10 palestinesi, tra cui una donna, uccisi durante azioni militari israeliane antiterrorismo in Palestina.
E com um coração profundamente entristecido, recordou em particular a morte de 10 palestinos, incluindo uma mulher, mortos durante as ações militares israelenses antiterroristas na Palestina.
E de quanto acaduto vicino a Jerusalém, venerdì sera, quando 7 ebrei israeliani sono stati uccisi da un palestinese.
E o que aconteceu perto de Jerusalém na sexta-feira à noite, quando 7 judeus israelenses foram mortos por um palestino e 3 ficaram feridos ao saírem da sinagoga?
La spirale di morte che aumenta di giorno in giorno non fa altro che chiudere i pochi spiragli di fiducia che ci sono tra i due popoli.
Só fecha as poucas luzes de confiança que existem entre os dois povos. O pontífice lembrou que desde o início do ano, dezenas de palestinos foram mortos em tiroteios com o exército israelense. Concluindo, disse ainda, apelo aos dois governos e à comunidade internacional para que encontrem imediatamente e sem demora outros caminhos que possam incluir o diálogo e a busca sincera da paz. Rezemos por isso, irmãos e irmãs. Dia Mundial contra a Hanseníase. A hanseníase é uma doença que para muitos já é esquecida, mas que ainda aflige milhões de pessoas. Embora seja curável, ainda é uma grande emergência sanitária no mundo. E é por isso que o 70º Dia Mundial contra a Hanseníase, celebrado todo último domingo de janeiro, desejado e promovido por Raul Folero e reconhecido oficialmente pela ONU, é tão atual. Um momento fundamental para recordar não apenas a doença de Hansen, que nunca desapareceu, mas que continua fortemente presente, especialmente nas áreas mais pobres do mundo, onde não há acesso aos cuidados primários. Atualmente, a hanseníase é um grande problema de saúde para países como a Índia, para muitos lugares na África e na América Latina e em algumas regiões chinesas. O diagnóstico precoce continua sendo crucial, o que pode prevenir, explicam especialistas, deformidades estéticas e danos aos nervos, que, se diagnosticados tardiamente, são considerados irreversíveis. Em 2021, indica a AIFO, Associação Italiana de Amigos de Raul Folero, o número anual de pessoas diagnosticadas aumentou em mais de 10%, assim como o número de pessoas com deficiências graves já no momento do diagnóstico. Além disso, continua em todo o mundo o estigma para aqueles que sofrem desta doença. No total, a cada ano, estimativas da OMS, mais de 140 mil novos doentes são acrescentados aos 3, 4 milhões que vivem com a doença ou suas consequências. Ninguém à margem é o slogan desta edição, que nos lembra como é fundamental não deixar ninguém para trás, porque, como o Papa indicou em uma mensagem enviada à conferência sobre a doença de Hansen há alguns dias, ele disse, o que deve nos preocupar hoje em dia mais do que então é que pode ser esquecida não só a doença, mas também as pessoas. Daí o forte convite de Francisco para não esquecer estes nossos irmãos e irmãs e para não ignorar esta doença, que infelizmente ainda afeta tantos, especialmente em contextos sociais mais pobres. Cardeal Parolin entrevistado sobre a viagem do Papa à África. Reportagem de Padre Pedro André.
A África espera o Papa que nunca deixou de desejar e construir este encontro nas terras atormentadas pelo conflito e pela exploração, da República Democrática do Congo e do Sudão do Sul. A 40ª viagem internacional, de 31 de janeiro a 5 de fevereiro, verá Francisco trazer a palavra de Deus, a esperança da paz e do diálogo. Uma viagem que no Sudão do Sul terá uma forte conotação ecumênica. De fato, junto com o sucessor de Pedro, também irá o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, e o moderador da Igreja da Escócia, Ian Greenshields. Será um ecumenismo de testemunho, reitera o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, especificando que esta visita se move na linha da proximidade com as igrejas e comunidades locais, que estão vivas e ativas, e a sociopolítica, que espera a reconciliação, em duas realidades que, por diferentes razões, estão vivendo o drama de milhões de refugiados, da guerrilha, das tensões étnicas e políticas. Ao ser perguntado sobre qual desejo estaria no coração do Papa Francisco para esta viagem, o cardeal Parolin respondeu: como em toda viagem apostólica, o Santo Padre deseja, antes de tudo, estar perto, encontrar a Igreja e a população local. Eu diria que nesta visita, este desejo é particularmente intenso, porque é uma viagem muito esperada, que o Papa teve que adiar por causa do problema do joelho, e porque estes são dois países que estão em uma situação particularmente difícil por causa dos conflitos que estão ocorrendo. Portanto, o Papa vai lá como um pastor que encontra o povo de Deus e, ao mesmo tempo, também como um peregrino da paz e da reconciliação. Sobre a questão do valor ecumênico desta viagem, o cardeal disse: sim, esta presença dos três religiosos, o Papa, o arcebispo de Cantuária e o moderador da Igreja da Escócia, é uma expressão muito significativa do ecumenismo. De fato, um ecumenismo eu chamaria de testemunho. Entretanto, o próprio fato de que os três vão juntos é um sinal de que é possível encontrar caminhos de comunhão, mesmo além ou através das diferenças. E então este compromisso comum dos grupos religiosos presentes no país, de serem testemunhas do Evangelho, de serem promotores de paz. Portanto, será uma presença e será uma viagem muito significativa, precisamente porque será com três vozes. Na conclusão da entrevista, foi perguntado ao cardeal qual era o seu desejo pessoal para os povos dos dois países, os quais ele já conheceu e visitou, e para a África como um todo. Ele respondeu: estou muito feliz por poder acompanhar o Papa nesta visita, precisamente porque em julho fiz a mesma viagem para dizer às pessoas que não desanimassem, que o Papa viria, mesmo que ele tivesse que, naquela ocasião, suspender sua viagem. O povo compreendeu esta mensagem e agora está cheio de alegria por acolher o Papa e estar com ele. Creio que a esperança é que este encontro com o Papa e depois no Sudão do Sul, também com os outros líderes religiosos, possa marcar uma virada nos eventos, muitas vezes trágicos, desses países e possa sustentar a boa vontade de todos. Creio que há realmente uma necessidade de compromisso renovado por parte de todos. Se houver este compromisso, será possível tirar os países das situações de conflito atuais. Será possível assegurar o desenvolvimento justo de toda a população e colocar esses países no caminho de um futuro melhor.
Agora é o momento da nossa reflexão para o quarto domingo do Tempo Comum, com Silvanei José.
A liturgia deste domingo nos apresenta, para nossa reflexão, o tema da humildade. Na primeira leitura, o profeta Sofonias nos recomenda a humildade para encontrarmos refúgio no Senhor e para a prática da justiça. Isso porque o humilde é pobre, sem poder e sem riqueza. Sua confiança está apenas no Senhor e não nos bens terrenos e nem na ação maléfica para garantir a estabilidade. No contexto da liturgia de hoje, o conceito de pobre deixa de ser maldição e passa a ser bênção. O rico está de tal modo fascinado pelo conforto e segurança que o dinheiro traz, que se esquece de que tudo deve ser subordinado à justiça, à ética emanada da lei de Deus, à lei do amor. O pobre, pelo contrário, confia plenamente no Senhor, em sua providência, vivendo a justiça dos filhos de Deus, que nos torna irmãos de todos os homens. No Evangelho, Jesus aprofunda o conceito de pobre e acrescenta pobres em espírito, ou seja, é bem-aventurado aquele que, desapegado dos bens deste mundo, desapega-se também de atitudes nada fraternas, como a arrogância, o poder opressor, e se compromete na construção de uma sociedade alicerçada na partilha de todos os bens, materiais ou não, e na fraternidade de seus pensamentos e ações. Jesus declara bem-aventurado um mundo novo, de acordo com os planos do Pai. Ele quer salvar aqueles que ainda vivem no mundo antigo, corrompido, onde os únicos valores são riqueza, poder e glória. Jesus nos propõe desapego dos bens materiais, serviço e humildade. Esses são os valores da nova sociedade, vividos por aqueles que desejam construir o reino de Deus. Nela, todos serão felizes, e não apenas um pequeno grupo de privilegiados. Quando o Senhor fez seu sermão do alto da montanha, olhou em sua volta e encontrou a imensa multidão de sofredores, injustiçados, cansados, sobrecarregados com todos os tipos de fardos que podemos imaginar. São Paulo, em sua carta aos Coríntios, mostra um espelho aos seus seguidores e comenta que sua comunidade é formada por fracos, desprezados, pessoas sem importância e valor. Esses foram os escolhidos por Deus para manifestar neles o carinho de sua glória. É a nova sociedade, onde Deus impera com sua justiça de amor. Caríssimos irmãos, como somos nós? Como está nossa paróquia, nossa associação religiosa? Vivemos essa nova sociedade promulgada por Jesus do alto da montanha, onde o pobre, o pecador, são acolhidos com carinho e humildade de nossa parte? Ou nossa vida cristã mostra exatamente o contrário do que o Senhor nos ensinou? Que o projeto de Jesus para uma nova sociedade esteja presente não apenas em nossa vida eclesial, mas também em nossa casa, em nosso trabalho profissional, em tudo onde estivermos atuando. Bem-aventurados aqueles que abrem mão de seus conceitos e verdades para seguir integralmente os ensinamentos do Senhor.
Antônio Cardoso, a canção e a prece. No programa de hoje, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. Bem-aventurados, ouçamos.
Bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados é quem chorou, bem-aventurado é quem constrói e faz permanecer a paz do amanhecer. Bem-aventurado o pobre, porque um dia ainda reinará. Quem chora, porque um dia se consolará. Quem vive pela paz, porque ela vai chegar. Bem-aventurados para sempre.
Um novo tempo. Um novo tempo por causa de uma palavra tão transformadora. Uma palavra de consolo, de esperança, de restauração. Para aqueles que têm fome, sede de justiça, para aqueles que sonham com o céu, para aqueles que caminham pregando o evangelho e são perseguidos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim.
Bem-aventurado é quem procura o reino da justiça e do amor, quem conhece a força do perdão e sabe conservar sem manchar o coração. Bem-aventurado o justo, porque um dia ainda governará. O homem que perdoa, porque vencerá. O puro, por ser filho mais ligado ao Pai. Bem-aventurados para sempre.
esse sonho de um Jesus que nos conforta, tão real, tão ao nosso alcance, especialmente na Eucaristia, mas também na ação pastoral, na entrega daqueles que fazem da sua vida uma oblação, através da oração, através de sua vocação. Bem-aventurado é quem padece por causa da justiça e do perdão. Bem-aventurado quem sofreu por causa do seu Deus, por causa dos irmãos. Bem-aventurados, feliz é todo aquele que se faz irmão e faz da sua vida uma libertação e tomba em si ferido sem compactuar. Bem-aventurados para sempre. Oh, glória! Bem-aventurados para sempre.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste domingo, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã neste mesmo horário.